cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto. Voltamos de um breve intervalo do almoço aqui na cobertura da 20ª CPEX. E o nosso próximo tema será: o curso de letras nos mais diversos idiomas desenvolveu um PET para dar liberdade aos alunos no conhecimento das línguas. A exposição da CPEX acontece no stand 54. O repórter Jorta Ferreira traz mais informações.
Olá, ouvintes da Rádio Ponto UFSC, estamos aqui com o Ângelo, ele que está trabalhando na 54ª stand aqui no Centro de Eventos e representa o PET do curso de letras no geral. Boa tarde, Ângelo, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Então, Ângelo, pode começar explicando para a gente o que é o PET, qual é o propósito dele dentro da CPEX, por favor?
O PET é o Programa de Educação Tutorial do curso de letras, que tem como objetivo permitir uma experiência acadêmica para os estudantes, tanto de ensino, pesquisa e extensão, e permitir que a gente possa desenvolver projetos dentro da UFSC que tenham a ver com o nosso interesse, desde que relacionados à área de letras, e que tem sido muito engrandecedor para a minha graduação.
E esse PET, ele abrange só alguns determinados cursos dentro da letras, ou é o curso em geral de letras, assim, tanto em italiano, português, enfim, todos aqueles são abrangidos pelo PET?
Sim, nós não temos no momento membros do PET de todos os cursos de letras, mas ele é aberto a todos os estudantes de todos os cursos. E no momento nós temos estudantes de inglês, libras, português, e eu acredito que seja esses três idiomas. Mas nós já tivemos estudantes de espanhol, de francês também, só no momento essa equipe está formada por um grupo menor de cursos, mas é acessível a todos os cursos de letras.
É, nós sabemos que a UFSC disponibiliza cursos extracurriculares de idiomas para quem quer participar. Esses cursos também são abrangidos por esse PET ou são separados?
Então, existem dois cursos de idiomas, basicamente, que acontecem na UFSC. Um deles é o curso extra, que aí é cobrado um valor para que o aluno possa fazer parte desse grupo. Já no curso de idiomas do PET, a atividade é voluntária, tanto por parte dos professores, quanto gratuita para as pessoas que estão assistindo ao curso. A gente ministra, no momento, acho que cursos de 4 idiomas, ou 5. E eu sou professor de português para imigrantes e refugiados. Todos esses são ofertados gratuitamente para a comunidade.
E agora pode contar para a gente uma experiência pessoal sua dentro deste projeto? Algum momento, alguma história? Pode contar para a gente?
Posso. No ano passado, eu cheguei em Floripa e eu venho de uma cidade chamada Porto Alegre, todos conhecem, imagino, que tem uma cena de slam, slam significa uma competição de poesia falada, levemente relacionada ao hip-hop, muito forte. Quando eu cheguei aqui na Santa Catarina, tinha poucos, e na UFSC não tinha nada relacionado a isso, então eu estava numa formação relacionada à literatura que não abrangia o tipo de literatura que eu consumia e que meus amigos faziam. E eu achei que por bem seria eu trazer esse movimento para dentro da universidade. Por meio do PET, eu pude criar o slam Estrela d'Alva, que hoje já está no seu segundo ano de funcionamento. Hoje ainda fica o convite, às 18 horas tem edição da competição no Varandão, e nós estamos lançando a nossa primeira revista literária com a temática do slam, porque ao longo desse tempo a gente conseguiu contribuir para a cena artística de Santa Catarina por meio do espaço que o PET e a UFSC nos permitiu ter, e que a gente lutou para ocupar, e deu muito certo. Então essa é a minha principal história com o PET, que tem sido muito importante para mim. Hoje eu ainda encerrei todo esse trabalho de edição, que é bem complicado e exaustivo, e eu estou muito orgulhoso, e essa é a minha grande trajetória no PET, mas vale ressaltar que cada aluno que participa do PET pode criar suas próprias histórias dentro do projeto e desenvolver aquilo que é do seu interesse. Nós temos grupos de cinema, grupos de estudo, nós temos a revista que nem sempre é sobre slam, temos o projeto de acessibilidade que leva libras para as escolas, a cultura surda, então cada um tem a sua própria história dentro do projeto, a minha é essa, e eu fico muito feliz de ter feito parte disso.
Fechou, obrigado. Agora para a gente fechar aqui, como está sendo a participação na CPEX? Com o público está abraçando, o público está se interessando pelo PET, conta pra gente.
Então, na CPEX é um momento mais engraçado, porque o PET ele passa por uma atividade muito prática e que se acontece de fato quando a gente está desenvolvendo nossos projetos. Aqui na CPEX é difícil de mostrar para as pessoas o que a gente produz, porque como é que a gente vai mostrar que faz um curso de idiomas? Então a gente fez uma mostra de cinema, a gente fez uma aula aberta, mas todos esses aconteceram fora do stand. Então quem quiser saber mais sobre a programação do PET, vale seguir o PET no Instagram, que é petletras.ufsc. E saber o que a gente está fazendo. No stand, a gente pode estar ali para explicar como o projeto funciona e para tentar trazer alguns estudantes para a nossa área, o que é difícil, porque quando a gente chega no stand da frente, o pessoal da matemática está com vários jogos interativos e as pessoas têm um pouco mais de interesse em se divertir. E eu entendo também, eu acho que se eu fosse um jovem estudante, eu ia ter mais interesse em ver animais que a biologia está expondo do que ouvir o Ângelo falar sobre o que o pet faz. Mas ainda assim tem sido bem engrandecedor ter esse contato com a comunidade.
Obrigado, Ângelo. Obrigado pela participação, obrigado pelo tempo. No mais é isso, muito, muito interessante saber mais sobre o pet, sobre essa divulgação. Jota Ferreira, da Rádio.UFSC, com a cobertura da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Jota, pela cobertura. Realmente muito interessante, vale a pena dar uma conferida.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
E vamos para mais uma cobertura. Cozinhar pode ser um desafio para muita gente. Por isso, o projeto Nutrição é na Cozinha está aqui no, na CPEX, divulgando seu livro de receitas. A repórter Carmen de Lucianos traz mais informações.
Boa tarde, Amanda. Então, eu estou aqui com a Manuela Giomori e ela vai nos contar um pouco sobre o projeto Nutrição é na Cozinha, que também está com o livro disponível na sua banca. Então, Manuela, queria saber um pouco sobre como foi o processo da criação desse livro que veio a partir do projeto.
Olá, esse projeto, né, ele é do Departamento de Nutrição. A gente desenvolve oficinas culinárias tanto para pessoas idosas quanto para o público infanto-juvenil nas escolas e instituições que atendam essas crianças e adolescentes, né? Essa atividade específica com crianças e adolescentes a gente fez em parceria com um projeto Transcenda, que é da Enactus, da ESAG e da UDESC. E a gente desenvolveu várias oficinas culinárias ali com esse público e, a partir disso, essas oficinas, né, baseadas no conteúdo dos vídeos que a gente tem no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram Nutrição na Cozinha. E com isso, a equipe da Enactus, da UDESC, desenvolveu um livro com as nossas receitas, os nossos conteúdos, e editou todo esse livro para a gente, né? Então, a gente está comercializando aqui na estante, que está na estante do NET, da UNAP, né? Que é Núcleo de Estudo da Terceira Idade, é Universidade Aberta para Pessoa Idosa, que a gente também oferta curso para pessoas idosas. Então, a gente está comercializando esse livrinho ali nessa estante.
E eu gostaria de saber um pouco sobre qual é o conteúdo desse livro, né? Qual é o público-alvo?
É para todos os públicos, né? Esse livro específico foi para o público infanto-juvenil, então ele é mais ilustrado, né? Mas os conteúdos, eles são basicamente de algumas técnicas culinárias, né? Para as pessoas aprenderem não só sobre técnicas culinárias, mas sobre alimentos, grupos de alimentos, como higienizar os alimentos, como fazer corte de alguns vegetais, né? Para variar um pouco a alimentação, buscando sempre estimular o maior consumo de frutas, legumes e verduras, que a gente tem um consumo baixo, estudos demonstrando consumo baixo, né, tanto nessa população do público infanto-juvenil, quanto outros públicos, né? Então, qualquer um pode se beneficiar desses livros. E cada conteúdo, a gente tem uma receitinha para cada conteúdo.
Gostaria de saber um pouquinho mais também sobre o projeto Nutrição na Cozinha para os idosos, né, do NET.
Tá. Esse projeto a gente começou na pandemia, né, fazendo vídeos para as pessoas terem acesso a esses conteúdos, né, de algumas técnicas culinárias, para as pessoas cozinharem um pouco mais em casa e deixar de lado aqueles alimentos industrializados que fazem mal à saúde, que a gente chama de ultraprocessado. E no NET a gente começou com curso online, porque era durante a pandemia. Como teve muita demanda depois que voltou no presencial, a gente começou a ofertar isso presencialmente, fazendo essas oficinas culinárias, né? Então a gente sempre abre todo semestre de 15 a 20 vagas, né? A gente faz oficinas na cozinha mesmo, no nosso laboratório de técnica dietética ali do Departamento de Nutrição, e coloca os idosos, né, botarem a mão na massa, literalmente, né? Então a gente explica vários conteúdos e eles aprendem fazendo, né? Então fazem algumas receitas, fazem algumas preparações baseados nesses conteúdos.
E como as pessoas podem adquirir o livro?
Bom, o livro, a princípio, a gente está vendendo aqui, né, expondo aqui na CPEX, que a gente está com poucas cópias, né? Mas a gente pode também receber contato pelo Instagram e a gente dá um jeito de negociar, né? De fazer a negociação, a venda por ali e entrega.
Muito obrigada, Manuela. Eu sou a Carmen de Los Santos, para a Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Carmen, pelas informações, realmente muito relevante. A Rádio Ponto logo mais vem com mais informações, a 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Voltamos para mais uma cobertura. Urildo Coutinho Soares, participante NET-UNAP, a Universidade Aberta para as Pessoas Idosas, nos conta a experiência dela no programa. O repórter Jota Ferreira é quem conduz a entrevista.
Olá, ouvintes da Rádio.UFSC, estamos aqui com a senhora Urilda, participante do projeto NET-UNAP, que vai nos contar um pouco como o projeto, a experiência dela dentro do projeto e como o projeto auxilia ela. Boa tarde, dona Urilda, tudo bem?
Boa tarde. Eu estou no NET há 29 anos. Já fiz todos os cursos que tinha lá e hoje eu tenho um grupo de abelhinhas, fazem tricô para doação.
E a senhora entrou nesse projeto de tricô, foi pelo próprio NET ou já era um projeto que a senhora fazia antes de entrar no NET e desenvolveu dentro do NET?
É, já fazia muitos anos atrás e agora a gente está tendo no NET.
E como o NET e o UNAP auxiliou a senhora dentro da universidade, como abriu os horizontes da senhora, como o NET ampliou um pouco a convivência da senhora?
Ah, foi muito bom, porque eu fiz um projeto de intercâmbio. Eu fui a 30 municípios de Santa Catarina, levando o projeto do NET. Fomos a Maranhão, Aracaju, Manaus, Foz do Iguaçu, Caxias, Santa Maria.
Tudo financiado pela universidade?
Não.
Foi a senhora mesmo que bancou o projeto?
Aqui sim, no estado de Santa Catarina sim. O nosso reitor, ele dava a hospedagem ao município onde a gente ia. Né? O melhor hotel, restaurante, a condução, mas fora do estado, nós que pagávamos.
E a senhora foi em quantas? Só veio sozinha? Foi com algum acompanhante do NET?
Às vezes a gente ia até com quatro. Duas, três, quatro, dependendo do município.
E além do tricô, o que mais a senhora participa dentro do NET UNAP?
Nós temos um grupo de canto. Ontem nós apresentamos aqui a Seresta. Nós temos 6 grupos de dança: Açorianas, Nordestina, Clara Nunes, o grupo de Seresta, Anos 20. 6 grupos.
E como é que é a experiência de soltar a voz, de se divertir dentro do NET UNAP?
Ah, muito bom, né? É que eu estou vivendo esses 29 anos aqui, depois de aposentada, é uma glória, né? Para mim, com 85 anos, ainda conseguir cantar.
A senhora ainda está cheia de saúde ainda, 85 anos, mas nem aparenta. E para fechar a matéria agora, qual está sendo a participação da senhora dentro da CEPEX, que a senhora está vendo de tanta inovação, tanta pesquisa, como é apresentar um projeto dentro da CEPEX? Pode contar a experiência para a gente.
Olha, eu frequento a CEPEX desde quando a gente vinha com água por aqui, quando chovia, que era lama. Do tempo do Pinto da Luz. E a gente vinha, ficava boiando aqui, ó. Desde esse tempo. E todo ano renova, né? Muito jovem, muito lindo. Eu acho muito lindo, assim, os jovens, sabe? Hoje, porque no meu tempo não tinha isso, né? Era totalmente uma coisa diferente. E hoje eu vejo esses jovens, eu fico tão feliz, sabe? De ver o futuro, né? Amanhã.
É isso. Muito obrigado, senhora Urilda, pelo tempo, pelas palavras, pelas histórias. Foi muito incrível conhecer a senhora. J. Ferreira, da Rádio Ponto UFSC, sou na cobertura da 20ª CEPEX.
Muito obrigada, J., pela cobertura. Realmente muito interessante.
Cobertura da 20ª CEPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CEPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
As apresentações culturais também estão presentes na 20ª CEPEX. O Núcleo de Humanização, Arte e Saúde, NUAS, apresentou a peça teatral Terapia da Alegria, no hall de entrada do Centro de Cultura e Eventos, ao meio-dia e 15. A repórter Erika Zucci traz mais informações.
Boa tarde, ouvintes. A gente está aqui ao vivo da CEPEX com a Geni Cantos, que é uma das coordenadoras do NURAS. E então, Geni, conta pra gente um pouquinho sobre o que fala a peça Terapia da Alegria.
Então, a ideia foi realmente trazer pessoas ansiosas de vários níveis, porque a gente vive numa sociedade estressante. Então, a ideia era trazer um personagem estressante e depois, como alternativa, um trabalho voluntário, que no caso foi a escolha foi ser palhaço. E aí a história passa aqui toda desenvolvendo como uma alternativa da gente fazer visitas nos hospitais, fazer esse tipo de formação, que no caso são mais estudantes que estão procurando, mas qualquer pessoa pode ser. E aí trazer alegria para essas pessoas que já são estressadas pela doença e já com uma sociedade estressante, né? E com os familiares também que estão estressados. E a gente dá essa alternativa meio brincalhona, fez ali todo um auê para poder trazer alegria através da palhaçaria.
E como é o processo de montar essa peça? Como foi o processo da roteirização, de pensar todos os personagens, de trazer essa pauta em foco ali da pessoa estressada?
Então, o Walter, que é coordenador, sugeriu a temática e eu devo dizer que foram os alunos mesmo que criaram a peça. E aí eles treinaram e eu fiquei realmente na parte mais final, com a chefe e a outra subchefe, assim, porque a gente não quis exatamente participar de todas as etapas, mas eles que realmente criaram tudo, viram figurino, viram tudo. Então, o mérito realmente é bastante deles e do professor Walter que os treinou.
E qual seria a importância da peça para o telespectador que está ali assistindo a peça? As pessoas se envolvem, as pessoas realmente saem mais aliviadas, menos estressadas do momento ali?
É isso, né? Na verdade, como eu falei, a gente vive nessa sociedade meio estressante do fazer, do não sei o quê. E aí, ali traz um pouco de leveza, o sorriso, alegria, então as pessoas fatalmente saem mais leves, porque o riso, ele, além de ser contagiante, ele é terapêutico, né? Então é preciso ter alegria na vida e rir bastante para a gente ser feliz, porque melhora o sistema imunológico, melhora uma série de coisas na vida das pessoas que sabem rir e serem felizes, né?
E você também participa do NET, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação no NET.
Então, o NET é um grupo de pessoas idosas que já vem também com uma história, assim, que precisa de alegria. Eu percebo isso nos trabalhos que eu desenvolvo, porque eu trabalho com biodança e com a terapia do riso. E é bem transformador de ver os processos deles, como eles chegam e no desenrolar do trabalho, como eles vêm com bastante alegria. E recentemente eu participei também, estou participando do grupo do Parkinson, e também estou levando essa terapia do riso. E está sendo fantástico de ver assim, a possibilidade de viver uma qualidade de vida melhor. Porque eu sempre digo, a doença você já conhece, agora vamos conhecer a alegria, vamos conhecer uma outra possibilidade de ser feliz na vida. E conviver com isso de uma maneira mais leve e mais alegre. Eu acho que a coisa permeia assim, né? Sair da dor para ir com um pouquinho de mais endorfina, com mais neurotransmissor que eleva a autoestima da pessoa e que a pessoa possa levar melhor esses processos que a doença e a idade nos acarreta.
Perfeito, Geni. Muito obrigada pela sua participação aqui. Érica Zucchi para a Rádio.UFSC na 20ª cobertura da CPEX.
Muito obrigada, Érica, pela cobertura. Fiquem ligados, ouvintes, que daqui a pouco vamos vir com mais informações.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Você aí que gosta de biologia vai adorar conhecer o estande do programa de pós-graduação em biologia de fungos, algas e plantas. A exposição conta com diversas maquetes, livros e espécimes. A repórter Gabriela Mello traz mais informações.
Estou aqui com Guilherme Almeida Garcia, doutor em biologia em fungos, algas e plantas, e vai contar mais sobre o seu estande. Então, Guilherme, o que vocês trazem aí no seu estande de bacana aí para os visitantes?
Bom dia primeiramente. Bom, no nosso estande a gente vai estar falando um pouquinho da botânica no geral, da botânica, que é o estudo das plantas, da micologia, que é o estudo dos fungos, e da ficologia, que é o estudo das algas. A gente mostra desde como funciona o nosso programa de pós-graduação, então o que são as linhas de pesquisa dentro do programa, e nós mostramos um pouco sobre os organismos que são estudados. Então a gente tem desde algas vivas, que a gente mostra o funcionamento e a biotecnologia. A gente mostra algumas plantas também, fala da sistemática, que é basicamente a identificação e classificação das plantas. A gente fala da fisiologia de plantas, de sementes, de fungos e de algas também, que é basicamente como elas funcionam. E nós também mostramos um pouco da diversidade que existe. A gente está com esse stand que é mais generalista, que nós mostramos esses três grupos de organismos, e nós temos também stands que vão ser mais específicos. Então, a gente tem ao todo 4 stands aqui na CPEX para mostrar um pouco do que a gente trabalha nesse PPG.
E o pessoal está gostando? Está interessado, talvez, em cursar biologia?
O pessoal se interessa bastante, especialmente o pessoal que já está no final da graduação, que se interessa por fazer uma iniciação científica, ou que se interessa um pouquinho mais por explorar outras áreas dentro da biologia, eles têm se interessado bastante porque nós estamos mostrando os organismos vivos para eles verem. A gente está falando um pouco de como é a estrutura desses organismos, de como eles funcionam, e nós estamos trazendo curiosidades para eles conhecerem um pouco mais. A gente costuma falar que nas feiras o pessoal se interessa mais pelos bichos, né, pelos animais, mas as plantas, os fungos e as algas têm conquistado o pessoal também.
Bacana. E passando ali, eu vi que tinha alguns livros em exposição. Você pode contar mais um pouco sobre eles?
Esses livros são livros que foram realizados por alguns laboratórios dentro do departamento, que vão contar um pouco da história da sistemática, da diversidade que a gente tem também de fungos e de plantas. O livro que a gente tem exposto ali é sobre o primeiro, que a gente diria, o botânico do Brasil, que foi o Padre Veloso, que ele costumava classificar as plantas e dar nome às plantas. Mas como ele era um padre, as pessoas não consideravam ele realmente um pesquisador e eles ignoravam um pouco. E o que muita gente não sabe é que ele era amigo do Tiradentes. Então, esse livro ele vai contar um pouco da história por trás dessa pesquisa que ele fazia e um pouco dessa relação que ele tinha com o Tiradentes.
Legal. E então, qual é o seu recado para quem está interessado em vir aqui para a CPEX e para passar ali no stand de vocês?
Venham conhecer mais um pouco sobre a botânica, vocês vão se apaixonar, eu tenho certeza. Venham tirar a dúvida da avó de vocês de como a gente faz para germinar uma semente, de como a gente faz para identificar uma planta, falar um pouquinho de planta carnívora, mostrar um pouquinho de cultivo de algas e muitas outras curiosidades que vocês possam ter em relação à botânica, micologia e ficologia.
Beleza, obrigada Guilherme pela participação. Eu sou Gabriela Mello na cobertura da 20ª edição da CPEX.
Muito obrigada, Gabriela, pela cobertura do stand de biologia. E, queridos ouvintes, fiquem ligados, porque logo trazemos mais informações.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
O NET-UNAP, Universidade Aberta para Pessoas Idosas, desenvolve o Centro de Estudantes. A repórter Erika Zucci traz as informações.
Boa tarde, ouvintes. A gente está aqui ao vivo com a presidente do NET, Beth Godanich. E, Beth, então, conta pra gente o que é o Centro de Estudantes desenvolvido pelo projeto.
Oi, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu vou começar dando uma corrigidinha. Eu sou presidente do CENET, que é o Centro de Estudantes do NET-UNAP, que é a Universidade Aberta para Pessoas Idosas. O Centro de Estudantes do NET, o CENET, ele existe há mais de 30 anos. Foi formado pelos estudantes, pelos próprios estudantes, com o objetivo de unir os estudantes, né, em busca de reivindicações políticas, desde as questões dos direitos dos idosos até hoje. A gente trabalha muito a ideia de combater o idadismo, que é o preconceito contra a pessoa idosa. A gente também promove ações de sociabilidade e ações culturais. Então, com o objetivo de integrar esses estudantes que fazem as oficinas do NET. É isso que fazem, eu não me lembro, a pergunta era essa. Né? É isso que nós fazemos no CENET, né? Oferecemos oportunidades para que os estudantes se encontrem, debatam, se divirtam e vivam a vida.
E aqui na CPEX, o que está sendo desenvolvido no estande do NET?
O estande do NET está apresentando todas as atividades que o próprio NET realiza, né? E os grupos que fazem parte do CENET e do NET, como, por exemplo, as abelhinhas artesãs que fazem artesanato, se reúnem uma vez por semana lá no NET. Também o grupo de teatro que se apresentou hoje pela manhã, teve a apresentação de canto de uma das nossas estudantes, que se chama Ivonita, tem 85 anos, canta maravilhosamente bem, e inclusive faz shows em bares à noite e tal, é muito... Foi hoje de manhã. Então, agora tem a Hora da História, que é um grupo de contação de histórias do CENET e do NET. São pessoas que se unem para contar histórias para crianças, para adultos, para idosos. Então, todas as atividades que são desenvolvidas no NET estão, de alguma forma, representadas no estande.
É, e como está a movimentação das pessoas no estande, aqui na CPEX?
O estande tem tido bastante movimento, bastante gente vem ali para conhecer, para interagir com o NET. As apresentações que estão acontecendo, como teatro, coral, que eles acontecem ali embaixo no palco, que não é o palco, ali é a praça, né? Também tem tido muito movimento, bastante gente assistindo, está sendo uma bela oportunidade. Hoje mesmo, logo após a apresentação do grupo de teatro, a gente já teve pessoas procurando para saber como poderiam participar do grupo de teatro. Então, é legal, é bacana essa oportunidade que a CPEX dá para todo mundo e para o NET, para o CENET em especial, no sentido de tornar conhecida essa atividade que tem mais de 40 anos dentro da UFSC, né, como parte da Pró-Reitoria de Extensão da UFSC, mas que muita gente ainda não conhece, né, e que a gente quer, trabalha para que se torne mais conhecida e para estimular muito a intergeracionalidade também. Quer dizer, essa nossa oportunidade aqui de estar conversando com uma pessoa que é estudante do NET, né, idosa, porque está na categoria de idosos, e com pessoas jovens como vocês.
Obrigada pela participação, Beth. Érica Zucchi para a Rádio.UFSC na cobertura da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Érica, pelas informações. Fique ligados que logo vamos vir com mais informações.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Você sabe como funciona o saneamento do futuro? Essa pergunta, a banca 64 da CPEX te responde. A repórter Carmen de Los Santos traz mais informações.
Boa tarde, eu estou aqui com a Amanda Nunes, doutoranda em Engenharia e Saneamento. E ela queria te saber sobre ti, Amanda. O que é o saneamento do futuro?
O saneamento do futuro, ele engloba diferentes tipos de tecnologias de saneamento, entre elas as soluções baseadas na natureza e o saneamento ecológico. O saneamento ecológico, ele tem como princípio, então, a separação das frações de resíduos diretamente na fonte e o tratamento individual dessas frações, como, por exemplo, a urina, as fezes e a água cinza. Então, ele pretende fazer o tratamento individual dessas frações para uma posterior utilização dessas frações na agricultura, por exemplo.
Queria entender qual é o impacto dessa reformulação do saneamento, né?
Então, é sim, o maior impacto, por exemplo, seria, por exemplo, na parte de recuperação de fósforo, já que, por exemplo, os fertilizantes utilizados comercialmente, eles são extraídos de rochas fosfáticas que estão em risco de extinção, por exemplo. Então, há necessidade de fontes alternativas de recuperação de fósforo. Então, nós conseguimos, por exemplo, isso através da recuperação de fósforo através da urina humana.
E eu queria saber, então, o que as pessoas podem esperar na banca de vocês, né? O que elas podem encontrar?
Na nossa banca, nós mostramos diferentes tipos de fertilizantes obtidos a partir do saneamento ecológico, como, por exemplo, a estruvita, que é um fertilizante obtido a partir da urina, a urina estabilizada, bem como as fezes tratadas. Além disso, nós temos um modelo de saneamento, soluções de saneamento baseadas na natureza, que são os wetlands construídos, que são soluções descentralizadas para regiões onde o saneamento convencional adotado mundialmente não conseguem atingir, como, por exemplo, áreas rurais ou áreas com pouca densidade populacional. Então, ele é uma solução de saneamento baseado em processos naturais que utiliza um meio filtrante, os micro-organismos e as plantas para a depuração dos efluentes.
Muito obrigada, Amanda, pela tua participação. Carmen de Los Santos, para a Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Carmen, pelas informações. Vale a pena dar uma conferida na banca 64 da CPEX. A Rádio.UFSC que logo volta com mais informações da 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
O primeiro dia da rota temática do Observatório da UFSC foi bem movimentado. A repórter Duda Martins traz mais informações em entrevista com Hannah Lux, monitora do Observatório.
Para quem estava ligado na CPEX ontem, aqui pela Rádio Ponto, soube que o Observatório da UFSC está fazendo uma rota temática. Aqui eu estou com Hannah Lux, estudante de Física e monitora do Observatório, para nos contar como está sendo feita a rota do Observatório.
Então, a rota consiste em os alunos aparecerem no Observatório e a gente mostra para eles como é que funcionam os telescópios, como é que é o nosso ambiente. No momento não está dando para ver nenhum astro, porque está nublado, né? Os telescópios eles não conseguem enxergar através das nuvens. Então a gente está mostrando para os alunos, fazendo propaganda dos cursos também, né? Da Física, da Geografia, da Letras, que são o pessoal que trabalham ali com a gente no Observatório. E contando algumas curiosidades astronômicas, ontem a gente recebeu cerca de 140 pessoas, assim, então os alunos estão bem interessados na rota.
E o que vocês esperam para hoje e para amanhã em relação ao movimento dos estudantes?
A gente espera um movimento assim, maior de escolas, já teve algumas escolas que entraram em contato com a gente pedindo para comparecer hoje à noite e amanhã durante o dia também. Então a gente espera que o movimento seja maior do que foi na quarta-feira, né? Mas a gente não vai conseguir ver o sol. Então a previsão é 100% nublada, então a gente vai ficar mais para essa parte da divulgação científica mesmo.
E à noite vai ter visualização das estrelas, dos aglomerados?
Então, numa noite de céu limpo, a gente consegue ver estrelas, planetas, luas, aglomerados abertos, aglomerados globulares, até nebulosas planetárias. Porém, a gente precisa do céu limpinho para fazer isso. E a previsão é de que continue 100% nublado. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir ver nada. Mas a gente está sempre atento, sempre de olho. Assim que abre um cantinho do céu, a gente aponta o nosso telescópio e tenta observar alguma coisa com os alunos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Duda, pelas informações. Vale a pena dar uma passada lá no Observatório da USP. Logo mais, a Rádio Ponto traz mais informações sobre a 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Da UFSC, Irineu Manuel de Souza, está aqui na 20ª CPEX e ele vai fazer uma avaliação sobre o andamento do evento com a repórter Érica.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, reitor. Então, conta pra gente como está o andamento aqui da 20ª CPEX.
Está muito bem organizada, né? Estamos também buscando cada vez mais trazer os estudantes, docentes, técnicos administrativos da nossa universidade e também da sociedade, pessoas para visitar a CPEX, que é um momento muito importante para a universidade mostrar à sociedade o que é produzido, né, os projetos de pesquisa, de extensão, a qualidade do nosso ensino. E nós estamos, a nossa gestão tem essa pauta, né, de aproximação com a sociedade. E a CPEX nós entendemos que é uma forma mais adequada de mostrar o que é a universidade, o que significa uma universidade pública para um país, para a nossa sociedade. Porque, infelizmente, ainda somos vítimas de muitas críticas, né, da mídia, daquelas pessoas que não conhecem a importância de uma universidade pública.
E quais as expectativas até amanhã para o fim da CPEX, as expectativas para a visitação?
Nós temos uma comissão organizadora que está sendo liderada pela servidora técnica administrativa Camila, é doutora em administração, está conduzindo muito bem a CPEX, já conduziu também em outros anos. E está havendo uma movimentação também com os diversos centros de ensino para trazer cada vez mais pessoas para visitar e conhecer a nossa universidade.
Obrigada, reitor, pela entrevista. Eu sou Erika Zucchi para a Rádio Ponto UFSC, na cobertura da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Erika. Muito obrigada, reitor, pela participação. Logo mais, teremos mais informações da Rádio Ponto para a 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Através da língua espanhola, alunos trabalham os catálogos da rede estadual, Núcleo de Língua, Cultura e Sustentabilidade. Quem nos traz mais informações é a repórter Isadora Alves.
Eu estou aqui com o Leandro, que participa desse projeto, e gostaria de a gente começar querendo perguntar como a sua função, como é o trabalho, de como que começou todo esse projeto, como é a experiência de fazer parte.
Primeiramente, eu sou estudante, né, aqui da UFSC, do CCE, do curso de Letras Espanhol. E eu também sou professor de espanhol na rede estadual de Santa Catarina. Faz 2 anos e meio que eu comecei como professor na área, como não habilitado, né? Na questão ainda de estar em formação. E como a gente ali trabalha muito a questão com o gênero textual, essa coisa de letras mesmo, e eu decidi trabalhar o gênero textual catálogo com os alunos. E a gente sabe que o gênero textual catálogo é trabalhado bastante pelas empresas privadas, né? Para vender perfumes, cosméticos, enfim. Então eu decidi trabalhar em conjunto com as características multimodais também, que faz parte desse gênero, que são as cores, os aromas, trabalhar os grupos minoritários do Brasil, né? Então, foi dividido os grupos dentro de uma turma de segundo ano. Cada grupo falou sobre a violência doméstica, sobre os povos indígenas e sobre a comunidade LGBTQIAPN+. E o que ficou próximo ao que eu queria do resultado foi esse grupo que fez sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Então, é um catálogo que vai falar sobre as categorias existentes dentro da comunidade, a sua pluralidade e os desafios que a comunidade enfrenta no Brasil. Então, esses alunos também foi ensinado, né, a eles a fazer citação, a trabalhar com discurso direto, indireto, a questão dos marcadores e conectores textuais e tudo isso na língua espanhola, né? E daí eu fiz o convite, né, para a professora e doutora Camila, né, e a Leandra para me ajudar também na questão de correções, enfim, de estruturar. Então, fui trabalhando também as regras da ABNT. Então, é muito importante trazer esse conteúdo para os alunos da rede de ensino básica, né, o ensino médio. E também eles vieram aqui hoje no CEPEX para apresentar esse trabalho. Então, trazer esse contato universitário para eles e mostrar que eles têm a possibilidade de avançar e cada dia mais avançar dentro de uma universidade, no mercado de trabalho, enfim.
Há planejamento de um outro catálogo para trabalhar com os estudantes?
Esse catálogo que está sendo apresentado aqui na CEPEX foi na escola do Brejaru do ano passado, né? Esse ano eu estou trabalhando em outra escola, que é lá em Biguaçu, se chama Emérita. Então, está trabalhando com outros alunos, outros temas abordados, mas dentro também do gênero textual catálogo e os grupos minoritários do Brasil, né? E provavelmente e certeza que ano que vem vai ter novos catálogos ou novas propostas e novas imagens, enfim. Né?
Gostaria de adicionar mais alguma coisa?
Olha, eu me surpreendi até como estudante, como professor também, porque eu ainda estou em formação, então foi um desafio em tanto trazer, parece é um trabalho acadêmico e a maioria das vezes nós professores ou nós estudantes não acreditamos que os alunos da rede básica podem ter esse alcance. Então foi um desafio e mostrar que sim, os alunos de rede pública podem fazer lindos trabalhos e apresentar na maior feira de ciências aqui.
Obrigada, Leandro, viu?
Nada, um abraço, obrigado.
Muito obrigada, Isadora, pelas informações. Em instantes, teremos mais uma informação sobre a cobertura da 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
O Micolab, Laboratório de Micologia de Pós-Graduação em Biologia, está na CEPEX, no estande 58. O laboratório faz uma exposição sobre os fungos. Mais informações com a repórter Isadora Pavei.
O reino fungi possui uso diverso no ecossistema. Suas funções ecológicas são importantes para a decomposição. São os únicos seres que decompõem a madeira. Os fungos também são responsáveis pela reciclagem de nutrientes e podem servir de alimentação em compostos medicinais. No estande do Micolab, também há a exposição do livro infantil A Descoberta das Pequenas Coisas, um material didático sobre educação ambiental e a importância de ser cientista. Isadora Pavei, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Muito obrigada, Isadora, pelas informações. Vale a pena conferir o stand 58 para saber um pouco mais. Logo mais, teremos mais informações da Rádio Ponto para a cobertura da 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
O estande do Mundo Quântico, Geociências e Cosmologia está presente aqui na CPEX. Mais informações com a repórter Duda Martins em entrevista com a responsável pelo estande, Lígia Rosendrock. O estande do Mundo Quântico, Geociências e Cosmologia está presente na CPEX pelo número 40. O estande é formado por estudantes da Química e da Física e estudantes de pós-graduação de diversos cursos. Eu estou aqui com a responsável pelo estande, Lígia Rosendrock, estudante de pós-graduação do Programa de Engenharia de Gestão do Conhecimento e funcionária do Departamento de Química. Lígia, como está sendo o movimento na CPEX aqui nos primeiros dias no estande de vocês?
Está sendo aparecendo bastante alunos e eles gostaram muito do nosso estande, desse tema, né? Então nós temos muitos professores e alunos do ensino médio normalmente e também alunos universitários.
E o que está à mostra no estande de vocês? O que, vocês estão apresentando para o público?
Nós pensamos no tema, como o tema do CPEX é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, nós pensamos no tema, nos conceitos de cosmologia e também de mundo quântico, porque entendemos que esses conceitos são importantes para o desenvolvimento humano, um desenvolvimento sustentável para sociedades sustentáveis, que é o nosso tema que nós trabalhamos dentro da área da educação ambiental. Tá? Então, a nossa ideia é que esse conceito ele possa ir também para as escolas, a gente possa montar uma feira itinerante e levar esse conhecimento para as escolas, pensando nessa temática, pensando em desenvolver o lado humano, no que podemos contribuir como pessoa no nosso desenvolvimento cognitivo, emocional, para que a gente possa pensar que se o mundo que nós temos ele não está bom, podemos pensar e planejar um mundo que queremos. Seria basicamente isso.
Muito obrigado, Duda Martins, para a Rádio Ponto. Muito obrigada, Duda, pelas informações. Vale a pena conferir o stand 40 para saber mais. Em instantes, teremos mais informações com a Rádio Ponto para a 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.
Estamos aqui com a Lara Vitória, estudante do JAC, que vai conversar com a repórter Gabriela Mello. E aí, Lara, o que você está achando aqui da CPEX? Está achando legal? Conta aí pra gente.
Eu tô achando muito legal que tem várias coisas diferentes, coisas tipo que a gente não vê normalmente nas escolas. E é uma feira que, pelo que a gente soube, é muito conhecida, né, pela universidade também ser muito famosa.
E qual que é o stand que você mais gostou aqui da CPEX? Conta pra gente.
Eu não me lembro o nome, mas é o das cobras e dos pássaros, que a gente conseguia pegar eles na mão, essas coisas assim.
Então, pelo jeito, você gosta de biologia. Então, você vai, já se interessou por algum curso aqui, alguma coisa assim?
Não cheguei a pensar em algo assim.
Então, obrigada, Lara, pela participação. Eu sou Gabriela Mello, na cobertura da 20ª edição da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Doe Vida é um projeto criado pelos estudantes de administração da UFSC. O projeto incentiva a população acadêmica a doar sangue e medula óssea. O repórter Jota Ferreira traz mais detalhes.
Impactar vidas com solidariedade e ação. Este é o lema do projeto Doe Vida da UFSC. Criado inicialmente pelos estudantes do curso de administração, o projeto incentiva a população universitária a doar sangue e medula óssea. Na 20ª CPEX, o projeto não conta com um stand físico, e os participantes circulam pelo campus promovendo a doação. A campanha tem parceria com o EMOSC e segue o panorama do Banco de Sangue do Centro. Para saber mais, acesse a página do Instagram do programa, @doevida.ufsc. E seja você também um doador.
Muito obrigada, Jota, pelas informações. Realmente muito importante estar ligado nesses tipos de contribuição. Fiquem ligados para mais informações da Rádio.UFSC para a 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
O stand 45 da CPEX conta com a apresentação do Lantec. Mais informações com a repórter Duda Martins, em entrevista com o supervisor de produção do laboratório, Rodrigo Antônio de Matos Tosso. O Laboratório de Novas Tecnologias está presente aqui na CPEX. Estou aqui com o Rodrigo, supervisor de produção do Laboratório de Novas Tecnologias e estudante de psicologia. Rodrigo, o que é o Laboratório de Novas Tecnologias da UFSC?
O Lantec trabalha principalmente com a produção de material didático para contexto digital e a formação continuada de professores e outros profissionais da educação.
E o que vocês estão apresentando para o público aqui na CPEX?
A nossa prática na produção de recursos educacionais abertos, que são esses materiais digitais acompanhados de uma licença livre que permite a sua reutilização e adaptação para outros contextos que não aqueles para os quais eles foram originalmente pensados, de forma gratuita e bastante acessível.
E como está sendo a recepção do público ao stand de vocês? Como está o movimento?
Está muito legal, a gente está bastante animado tanto com a participação e o interesse dos professores que estão passando aqui pela feira, como também pelos estudantes, porque a gente tem a prática tanto da produção desses recursos para a formação continuada desses professores, como também para estudantes do ensino médio. Então a gente está podendo apresentar um pouquinho das nossas práticas na produção desses materiais para os dois públicos em questão.
E após a CPEX, quais são os próximos passos do Lantec? Quais são os próximos projetos do laboratório?
A gente está atualmente com uma parceria com o Ministério da Educação, mais especificamente com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, na produção de um projeto que está elaborando esses materiais para o ensino médio nos institutos federais e nas escolas técnicas que têm a parceria com a Educação Profissional e Tecnológica. Então, a gente vai dar continuidade até o final desse ano a esse projeto que está em andamento e, muito provavelmente, a partir do ano que vem, a gente vai trabalhar com ainda a Educação Profissional e Tecnológica, mas no contexto de formação já dos professores dessa modalidade de ensino.
Muito obrigado. Duda Martins, para a Rádio Ponto.
Muito obrigada, Duda, pelas informações. Vale a pena conferir o stand 45 da CPEX. Logo mais, temos mais informações da Rádio Ponto UFSC para a 20ª cobertura da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio Ponto UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio Ponto UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, o projeto Rondon busca a participação voluntária de estudantes e que contribua com soluções para comunidades carentes e bem-estar social. Quem nos traz mais informações é a repórter Isadora Alves.
Eu estou aqui com o professor do Departamento de Saúde Pública, Alcirves, e com a estudante de administração, a Kawane. E eu queria já começar com a primeira pergunta de como que é o projeto, o que é o projeto?
Boa tarde, né? Na verdade, o projeto Rondon ele é uma ação do governo federal realizado em coordenação com os governos estadual e municipais, não é? É uma parceria com as instituições do ensino superior, essa parceria reconhecida pelo Ministério da Defesa, juntamente com as IES, instituições do ensino superior. Ele objetiva desenvolver ações que levem benefícios permanentes as comunidades menos assistidas. Nós poderíamos considerar as comunidades vulneráveis desse Brasilzão afora. Logicamente que quando nós, por intermédio da coordenação nacional, seleciona áreas de atuação para a atuação do projeto Rondon, são escolhidos muitos na região norte e nordeste do país, onde tem, na sua grande maioria, o IDHM. É ruim ou baixo, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, em que congrega nesse indicador atuações da saúde, da educação, da assistência social, de todas as outras áreas. Então, visto isso e tendo essa área delimitada, é que a Coordenação Nacional emite um edital convidando as instituições de ensino superior. E aí está a nossa UFSC participando do projeto Rondon.
E sobre o lançamento de editais, como faz para os estudantes participarem? Como funcionam as inscrições?
Então, todo semestre, no período de férias, a UFSC lança um edital interno para os alunos que querem participar. Então, você pode ser de qualquer curso e aí você lança a sua proposta de projeto de extensão para fazer nas cidades, né? Então, como o Ministério da Defesa, ali, nesse período, já vai ter selecionado as cidades que estão em situação de vulnerabilidade, você vai estudar sobre essas cidades, fazer um diagnóstico sobre elas para ver onde está a maior deficiência desses problemas que elas estão enfrentando. Então, se é na saúde, se é na educação, se é no saneamento, falta de cultura, enfim. Dentro disso, daí você vai lançar duas propostas de oficinas para fazer lá. E aí a UFSC seleciona, né, a coordenadoria da PROEX seleciona as melhores propostas para entrarem para o grupo do projeto Rondon. Sempre são selecionados 8 alunos,
para irem com mais dois professores. E aí, depois disso, a gente cria uma proposta mais elaborada, né, com todos esses alunos que foram selecionados, mais os dois professores que fazem parte do projeto, e envia para o Ministério da Defesa para concorrer com as outras instituições de ensino superior. Então, todas as instituições, tanto públicas e privadas, né, como o professor falou, podem participar. E aí o Ministério da Defesa seleciona as melhores para irem para as cidades selecionadas. Geralmente a UFSC sempre é selecionada. Todos os anos, desde que foi iniciado aqui, a gente participou, a gente viajou em pelo menos um dos semestres. E é sempre muito bem colocada, sempre fica em primeiro, segundo, terceiro lugar.
E poderia dar algum exemplo desses projetos, ações, oficinas que foram selecionados e foram criados por estudantes daqui da universidade?
Ah, isso é interessante nós colocarmos da atuação da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, que eu, abrindo um parênteses, eu sou um aluno da Universidade Federal de Santa Catarina, que teve a graduação aqui na área de saúde, na verdade, análises clínicas. Depois eu saí para fazer um pouquinho de saúde pública lá fora, na USP, e retornei e atualmente professor e trabalhando com o projeto Rondon. Desde a participação, assim, a abertura quanto à participação das universidades para a participação no projeto Rondon, que aconteceu em 2005, todos os anos a nossa universidade não deixou de participar. Mesmo passando por esse crivo da seleção dos melhores projetos, conforme falou a...
Cauane,
né? Desculpa. Nós elaboramos um projeto e é submetido à apreciação da coordenação geral. E observem assim, que nós temos no nosso país mais de 2 mil instituições de ensino superior, que competem a 12 vagas, digamos assim. E os nossos projetos, além de serem aprovados, têm sido bem classificados. Os últimos, e eu agora vou abrir um parênteses também para nos exibir, ficou em primeiro lugar e em terceiro lugar. Quer dizer, nós estamos conseguindo deixar a nossa universidade bem conhecida por este Brasil afora com relação à participação deste que nós estamos conversando, o projeto Rondon. Nós estamos indo desde 2005, não é? Só não participamos no momento da pandemia, que nos foi proibido reunir, não é? Então, nós participamos agora em 2003, em janeiro, e no próximo janeiro nós estaremos participando também. E nós estaremos aqui somando, se não me engano, são 31 ou 32 operações que a UFSC participou desde 2005. Não é? Algo que eu acho interessante colocar é do resultado deste trabalho para os nossos alunos. O nosso estudante que participa do projeto Rondon, inicialmente, eles pensam assim que nós vamos ensinar outros com que nós já conhecemos da nossa graduação. Na verdade, nós aprendemos muito com essas outras comunidades. Tem sido assim uma troca de saber. Nós passamos para eles o que nós sabemos, desenvolvemos ações assim em termos de em multiplicar outras pessoas que possam levar adiante a nossa proposta, não é? E, por outro lado, nós também temos a complementação ou a contribuição ao nosso conhecimento, que esse Brasil é grande. Eu diria que nós temos vários Brasis. Brasil lá no sertão nordestino é diferente do Florianópolis, terra do sol e mar, não tenho dúvida. Lá nós estaríamos no meio da Caatinga. No Amazonas nós estamos no meio da floresta amazônica, não é? E tantos outros locais que tem muitas comunidades assim distantes e precisando da contribuição, da ajuda, não é? Da nossos universitários que estão aí sendo preparados para justamente atender as comunidades. E não podemos esquecer dessas comunidades. É uma satisfação participar do projeto Rondon. Pode notar o meu sorriso.
Obrigada, viu, gente? Obrigada por toparem a entrevista, viu?
Muito obrigada, Isa, pelas informações. Em instantes, teremos mais informações sobre a 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
e há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
O projeto de iniciação à docência do curso de matemática está na CEPEX no estande 35. A repórter Erika Zucci traz as informações.
Boa tarde, a gente está aqui com o João Manuel Souza, que faz parte do projeto de iniciação e docência do curso de matemática. João, conta para os ouvintes o que o projeto desenvolve.
Então, a gente é um projeto que está focado na formação de professores, exclusivamente do curso de matemática. A gente trabalha em algumas escolas que são parceiras do curso de matemática, né, e do projeto de PIBID. E a gente trabalha, dependendo de cada escola, né, mas a maioria é focada para ajudar os alunos na matemática, que a gente sabe que é um desafio, a matemática para os alunos. E a gente tenta trazer para eles algumas coisas lúdicas, como, por exemplo, alguns jogos, e algumas coisas podem facilitar eles no ensino de aprendizagem à matemática.
E essas escolas que vocês trabalham são todas aqui de Florianópolis ou em outros locais também?
Elas são daqui de Florianópolis. Atualmente a gente está em 3 escolas, uma em Canas Vieiras, outra aqui no Saco dos Limões e outra aqui no Córrego Grande.
E o projeto aqui na CEPEX, o que vocês estão desenvolvendo no stand, apresentando para as pessoas que estão aqui visitando?
Então, a gente trouxe um resumo do que a gente fez, que o projeto começou ano passado, abriu a bolsa, e a gente está trazendo um resumo do que a gente fez até esse ponto, mais ou menos. Então, a gente tem alguns jogos lá que a gente desenvolveu com os alunos, junto com os professores, que ajudam a gente a organizar o projeto. Então, tem alguns projetos, tudo... todas as coisas que a gente fez com os alunos lá em sala de aula também e fora de sala de aula.
E como vocês estão percebendo a participação das pessoas, o interesse das pessoas pelo projeto?
No caso, os alunos, eles se interessam bastante pelo projeto e está tendo bastante pessoas indo na nossa estante para se interessando e perguntando como é o projeto e o que a gente está vivendo dentro de sala, porque a gente está... esse projeto é para a formação de professores, então é uma experiência muito grande tá lá, né? Então tem bastante pessoas interessadas sim.
Obrigada, João, pela entrevista. Eu sou Erika Zucchi para a Rádio.UFSC na cobertura da 20ª CEPEX.
Obrigada, Erika, pelas informações. Vale dar uma passadinha lá no estande 35. Logo mais, viemos com mais informações da 20ª cobertura da CEPEX.
Cobertura da 20ª CEPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
De alunos do último ano da Educação Infantil do NDI, Núcleo de Desenvolvimento Infantil da UFSC, visitam a 20ª edição da CEPEX. Quem nos traz mais informações é a repórter Ana Carolina Gol.
O grupo composto por 14 crianças de 5 e 6 anos está acompanhado pela professora responsável Jeandréa Reus, que já participa do evento há mais de 2 décadas. Ontem, dia 25 de outubro, também participaram da rota temática da semana ao visitarem o Lab Robotizando. Segundo a professora, seu principal objetivo em apresentar o evento para as crianças é gerar a ampliação do repertório cultural e de conhecimento. Ana Carolina Gouveia, na cobertura da 20ª CEPEX para a Rádio.UFSC.
Muito obrigada, Ana, pelas informações. Logo mais, temos mais notícias da Rádio.UFSC para a 20ª cobertura da CEPEX.
Cobertura da 20ª CEPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
e há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
E para quem quer saber mais sobre o meio ambiente, o NEAMB, Núcleo de Educação Ambiental da UFSC, está presente aqui nessa PEX. Mais informações com a repórter Duda Martins.
O Núcleo de Educação Ambiental da UFSC é um grupo composto pelos estudantes de pós-graduação de diversos cursos da universidade. Há 16 anos, o Núcleo procura trabalhar com a educação ambiental crítica e emancipatória em diversos projetos de extensão, cultura e pesquisa, de forma multidisciplinar. Atualmente, o NEAMB conta com 6 projetos de extensão, sendo eles o saneamento ambiental nas terras indígenas de Santa Catarina e a educação ambiental na Escola Popular Carlos Marighella, da Palhoça. O fortalecimento da educação ambiental e da extensão universitária para a sustentabilidade, a educação ambiental no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, além do projeto Mãos à Horta, que já está no seu 6º ano de atuação, e o projeto Polinizando Espaços e Mentes, que trabalha com as abelhas nativas sem ferrão. Esse ano, o NEAMB resolveu inovar e criar um projeto cultural para o núcleo, o CineAMB. A temática é voltada para temas ambientais e busca trazer outros projetos do núcleo à tona. Todo mês, o CineAMB faz sessões de cinema abertas, com 2 filmes ou documentários, e finaliza com um debate para comentar as questões. E o projeto de pesquisa do núcleo foi criado após o rompimento da barragem da estação de tratamento de esgoto da Lagoa da Conceição. A Kazan investe nessa pesquisa, que procura criar o plano de educação socioambiental na Lagoa, onde o núcleo interage com a comunidade e faz uma educação sanitária e um planejamento estratégico para o saneamento da região. Eu sou Duda Martins, na cobertura da 20ª edição da CPEX, para a Rádio.UFSC.
Muito obrigada, Duda, pelas informações. Em instantes, temos mais informações sobre a 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Gerir uma universidade não é uma tarefa fácil. Ocupando o estande 30 na 20ª CPEX, um Instituto de Pesquisa e Estudos em Administração Universitária apresenta os principais projetos de gestão da universidade no país. O repórter J. Ferreira traz mais detalhes.
Olá, ouvintes da Rádio.UFSC, eu estou aqui com o Thiago, ele que é assistente de administração, e ele está divulgando o projeto da IMPEAL aqui no estande 30 da CPEX. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Conte pra gente o que é o projeto, o que é o Instituto, qual é a ideia do Instituto, um pouquinho pra gente.
Boa tarde a todos. Então, o IMPEAL, na verdade, ele é um elemento, né? Ele se constitui como um elemento promotor de melhorias para a gestão universitária. Então, nós aqui trouxemos alguns projetos, mas o nosso intuito, na verdade, é divulgar o nosso Instituto, né? Para que a comunidade tenha conhecimento do nosso Instituto. E nós temos como principal finalidade, então, tanto a geração, a divulgação e o armazenamento de todo o conhecimento, né, acerca da gestão universitária, também como a formação de dirigentes universitários, né? Então, capacitar esses profissionais para que eles possam exercer uma melhor gestão nas suas instituições. Aqui para a CPEX, nós trouxemos assim, 3 projetos principais de atuação. Creio que o nosso principal projeto, hoje mais conhecido, é o CIGU, ou Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Nesse ano, ele está na sua 22ª edição. E vai acontecer no Paraguai. Então, o objetivo desse CIGU, né, desse colóquio, é que a gente tenha, então, um conjunto de conhecimento, né, acerca da gestão universitária. Pessoas de todos os locais do mundo podem, então, submeter os seus artigos. Esses artigos são apresentados, né, e tem um conjunto de painéis também que ocorrem nesses eventos. Também temos a revista, né, a Gestão Universitária na América Latina. Então, a revista, nós recebimentos, temos recebimento de contínuo, fluxo contínuo de artigos. E também temos o Prêmio Nacional de Gestão Universitária, professor João Davi Ferreira Lima, que é uma forma de reconhecer, né, aqueles projetos inovadores e que trouxeram algum benefício à gestão das universidades.
E no mercado de gestores universitários, de administração, existe alguma defasagem dentro desse mercado, uma falta de especialização de profissionais na área? ou acaba tendo até um mercado amplo onde vocês apenas auxiliam quem já está no mercado?
É, na verdade, o que acontece muito é que os gestores, eles acabam assumindo muitas vezes a gestão, mas eles não estão capacitados para exercer essa gestão. Então, a nossa finalidade principal é desenvolver, né, projetos para que esses gestores, então, eles possam ser capacitados para assumir a sua função na gestão e promover suas melhorias nas suas instituições.
Para a gente fechar aqui, como é que está sendo a CPEX para o IMPEAL? Como é que o público está abraçando o Instituto? O público está olhando bastante o stand de vocês? Como é que está sendo a CPEX?
Para nós está sendo essencial, é ótimo, né? Porque é uma oportunidade de a gente conseguir chegar à comunidade, né? E então, assim, a nossa participação aqui está sendo bastante efetiva, a gente está conseguindo divulgar o nome do nosso Instituto. E creio que seja assim um primeiro passo, né, de uma participação mais efetiva, de a gente conseguir, ao longo dos próximos anos, também estar aqui participando e divulgando os nossos trabalhos e nossos projetos.
Então, muito obrigado, Thiago. Eu agradeço também a IMPEAL pelo tempo, pela disponibilidade. Jota Ferreira, da Rádio.UFSC, na cobertura da 20ª CPEX.
Obrigada, Jota, pelas informações. Vale a pena dar uma passadinha ali no CD 30 da CPEX. Logo mais, temos mais informações da Rádio.UFSC na cobertura da 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
As altas temáticas são novidades na 20ª CPEX. Uma delas é a visita nos ambientes de inovação da UFSC. A repórter Isadora Pavei nos traz mais informações.
A Rota de Ambientes Promotores de Inovação é um passeio nos espaços de tecnologia da UFSC que contribuem para a ciência. Sabemos que Florianópolis é reconhecida por seus sistemas tecnológicos. A UFSC tem papel fundamental no desenvolvimento dessas inovações. A universidade é capaz de contribuir com conhecimento e formação de mão de obra qualificada. O ecossistema é dinâmico, os estudos científicos não podem parar. Por isso, as rotas servem para mostrar aos alunos o potencial do estudo universitário e a estrutura dos laboratórios para principalmente incentivar a ciência. Eu sou Isadora Pavei, da Rádio.UFSC, ao vivo da 20ª CPEX.
Obrigada, Isadora. Vale a pena estar conferido as rotas temáticas que estão acontecendo hoje e amanhã. A Rádio.UFSC logo mais vem com mais notícias sobre a 20ª CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é rádio e ponto.
A ONG CEPACO, Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, atua desde os espaços de agricultura urbana até no desenvolvimento rural sustentável, localizado no stand 54. Quem nos traz mais informações é a repórter Ana Carolina Gouveia.
Boa tarde, eu estou aqui com o Luan Morgan e ele nos conta um pouquinho mais sobre a CEPAGRO. Luan, como é que está sendo a feira nesses primeiros dias?
Então, está sendo bem interessante. A gente, como CEPAGRO, né, sempre preza muito em trazer um espaço também educativo nos espaços que a gente frequenta. Aqui a gente está apresentando, né, junto com o Núcleo de Desenvolvimento Rural Sustentável, a TV de compostagem, que é um modelo didático, assim, de mostrar as etapas de uma compostagem, como o pessoal pode levar para a escola, como pode estar fazendo em casa, tanto numa questão micro como numa questão macro também, de realizar a gestão comunitária, assim, a gestão dos resíduos de uma forma adequada, né?
Perfeito. E quais as principais áreas de atuação da CEPAGRO?
Então, a gente atua principalmente nas áreas de agricultura urbana, tanto no trabalho, né, com as hortas comunitárias, trabalho de educação ambiental, também na parte de desenvolvimento rural sustentável, no trabalho de extensão rural, que a gente trabalha tanto com agricultores tradicionais, agricultores agroecológicos e aldeias indígenas também, e também nos espaços de incidência política, que a gente trabalha muito voltado, né, ao desenvolvimento da agroecologia, principalmente, e também trabalha com assessoria em compostagem, né, faz trabalhos, né, tanto prestando para prefeituras de serviço, quanto para empresas, ou para espaços que sejam, que tenham interesse em estar adquirindo essa tecnologia, assim, né?
Perfeito. Você me contou que vocês já participaram diversas vezes da CPEX. Quais são os frutos positivos de participar da semana?
Então, a gente faz uma rede de contato muito boa, assim, né? Tanto com laboratórios que a gente vai conhecendo aqui dentro da CPEX, que já trabalham com temas semelhantes, que a gente vê que pode estar, né, unindo forças para continuar esse trabalho. E também nessa troca muito com as pessoas, assim, né, que tem essa necessidade de muito da compostagem, que a gente vê como a gente traz como elemento que atrai muita atenção, assim, né, de mostrar que é possível fazer uma compostagem em casa, destinar seu resíduo adequadamente. Mas quando o pessoal sabe que o resíduo que eles produzem em casa, que vai para o lixo, não tem um tratamento adequado, que vai para o aterro e gera diversos problemas, né, como produção de gás e contaminação lençol freático, então a gente consegue, né, que seria, digamos, um detalhe, assim, consegue fazer, né, levar também uma questão consciente nas pessoas, assim, né? E acaba muito disso, né, de ter essa soma com outros laboratórios, que pra gente sempre é muito enriquecedor, assim, né? Mas que Floripa não é uma cidade tão grande, mas sempre tem experiências novas surgindo, e a gente vê que nesse espaço a gente consegue estar sempre por dentro delas e podendo criar uma rede de contatos bem, bem interessante, assim.
Perfeito. Eu vi que enquanto eu estava ali já apareceu gente perguntando, sabendo mais, querendo trocar algumas ideias. Alguma parceria já foi trocada nesse tempo que vocês estão aqui?
Falar da CPEX de agora? Então, teve o pessoal, eu esqueci o nome do laboratório agora, que veio convidar a gente para fazer uma fala no evento que eles vão estar organizando. Então, que aí, isso já é a primeira que eu percebi. Eu estava ontem de manhã, estou agora só. Da forma que eu vi que já aconteceu, assim. E outro pessoal de outros laboratórios também que já vieram comentar, assim, ainda coisas, né, mas queremos fazer, assim, essa que eu comentei foi a parte mais prática que aconteceu, né, então já é um ótimo bônus, assim, de estar no CPEX também, né.
Perfeito, e quem quiser conhecer mais a CEPAGRO, participar, como é que faz para ir atrás dessas informações?
Certo, a forma, acho que mais prática, a gente tem uma página no Instagram, chama CEPAGRO.agroecologia. Ou também, se precisar procurar no Google mesmo, tem CEPAGRO.agroecologia, ou Centro de Estudo e Promoção da Cultura de Grupo, vai encontrar. A gente tem um site bem legal, bem atualizado, constantemente nossa equipe da comunicação tem esse trabalho de atualização do que a gente realiza. Posta muitos materiais também que o pessoal pode estar baixando gratuitamente para utilizar, tudo em relação à compostagem, questão hortas comunitárias, questão vários trabalhos que a gente vem realizando, assim, na extensão rural, com adubação verde e tudo mais. Então, esses são os nossos sites e o Instagram são as principais ferramentas que o pessoal tem acesso ao que a gente está produzindo, assim, né? E aí também por aí a gente consegue, né, mandar um e-mail pra gente, precisar marcar uma visita, enfim, alguma conversa mais específica, assim, por ali também consegue tá acessando a gente.
E a ideia do projeto é composta por vários profissionais de várias áreas, então, né? Tu me contou que tem jornalista...
Isso, tem o pessoal do jornalismo e da história, que fica muito mais na parte da comunicação, mas também estão diretamente com a gente no dia a dia, né, planejando, pensando nas atividades. Tem o pessoal da agronomia, que tem muito mais a parte de campo e da compostagem, assim, também. E a gente tem o pessoal da educação do campo, da administração também, que está envolvido nesse processo, né. Por a gente ser uma ONG, então a gente trabalha muito com temas multidisciplinares, para a gente é importante ter uma equipe bem, bem multidisciplinar, assim, também, né. E acaba se enriquecendo demais, assim, o nosso trabalho, que a gente consegue, né, atuar em diferentes frentes com qualidade, com conhecimento também dos temas que a gente está abordando, né?
Perfeito, muito obrigada pela sua participação, Luan. Eu volto então para a equipe, Ana Carolina Gouveia, na cobertura da 20ª CPEX para a Rádio.UFSC.
Obrigado, Ana, pelas informações. Continue nos acompanhando na cobertura da 20ª edição da CPEX.
Cobertura da 20ª CPEX.
Rádio.UFSC, 24 anos no ar.
E há 20 anos divulgando a Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação da Universidade.
Rádio.UFSC, é jornalismo, é rádio e ponto.